Então é uma data simbólica e uma data que representa muito na sua vida. Por isso agora eu queria que você, talvez eu vou te constranger, mas eu queria que você compartilhasse com o irmão do seu lado que dia que você se batizou, o local que você se batizou, quando isso que aconteceu na sua vida. Vamos lá? Pelo que eu saiba, todo mundo sabe o dia que morre. Aleluia. Talvez você esteja aqui e diga, eu não me batizei ainda, mas talvez a data do seu sepultamento seja no próximo batismo. Eu sei que tem gente que lembra aqui a data que o Ayrton Senna faleceu e não lembra a data do seu falecimento. Não é assim? E nós temos que lembrar. Ao chegar em casa, quem não lembra, por favor, busque a foto, tá? Deve estar anotada atrás. Alguma coisa assim para você relembrar desse dia histórico na sua vida. Porque é um dia de festa, é um dia de celebração. É um dia que, de fato, nós morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Então é uma data extremamente importante e marcante da vida de todos nós que somos cristãos verdadeiramente. Amém? Bem, querido, eu quero compartilhar uma pequena palavra com os irmãos. E pensando um pouco sobre este momento que nós vivemos a respeito do batismo, deste momento e dessa celebração. É impossível não pensar sobre tudo aquilo que aconteceu, porque o pecado entrou na humanidade. Por que nós temos que passar por todo esse processo do arrependimento, da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? E tudo isso, essa decisão ser celebrada através do batismo, do descer as águas, né? De enterrar essa pessoa de uma forma simbólica e ressuscitar como uma nova vida. Tudo isso iniciou lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher resolveram pecar. E houve, o pecado entrou na terra. E nós fomos, todos nós, de alguma forma, fomos concebidos no pecado. Até um pouco antes, no culto anterior, batizando alguns, eu até disse, poxa vida, uma criança, por que nós batizamos jovens, tão jovens, que parece que nem pecado na vida tem, porque nós somos concebidos no pecado. O pecado, ele foi concebido lá em Adão e Eva, a gente vem dessa linhagem pecaminosa. E a maioria de nós temos essa consciência nas nossas vidas. Nós temos a consciência do pecado. Mesmo nós, às vezes, não conhecendo Jesus, ou termos aceitado Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, sempre tem alguma coisa dentro de nós, que parece que é uma luz vermelha que acende dentro de nós, e diz, isso que você está fazendo não é correto. Mas há sempre em nós uma justificativa, de alguma forma, para tentar aplacar ou minimizar algumas coisas erradas ou pecado que nós cometemos ao longo das nossas vidas. E uma das coisas graves que eu vejo que nos acompanha ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, é a autossuficiência que foi gerado no homem depois da queda. É interessante que quem conhece um pouco o Velho Testamento sabe que o Senhor, em todas as ocasiões, o nosso Deus, Ele quis se mostrar como Deus verdadeiramente. Sabe aquele negócio realmente do homem não fazer nada e Deus fazer tudo? As guerras a ponto de chegar, assim, as guerras que eram travadas, simplesmente o Senhor mandava fogo do céu, simplesmente pelo fato de um homem estar com seu braço erguido, era o suficiente para que um exército fosse vencido. Tamanha era a glória de Deus e o Senhor querendo se mostrar como Deus, dizendo, sou eu e não é você. É eu que sou o Senhor. Eu não quero que você seja senhor da sua vida. E às vezes nós levamos isso e nós continuamos agindo ainda como senhores das nossas próprias vidas. Porque nós vivemos dentro de um sistema e dentro de um mundo em que o mérito, ele está acima de qualquer coisa. Nós achamos, nós temos na nossa mente que nós temos que ter alguma forma de merecermos. Temos que ter algum mérito. E por isso nós nos assenhoramos de nós mesmos, assenhoramos das nossas vidas, e aí é onde entra que nós queremos de alguma forma justificar, às vezes os erros e os pecados que nós cometemos. E nós queremos justificar, na maioria das vezes, com as boas obras, com aquilo que nós propomos a fazer e dizemos, poxa, mas eu faço isso, eu ajudo as pessoas, eu ajudo os pobres, em algum momento presto até algum serviço social, dou cestas básicas. Se você é empresário, às vezes, eu procuro honrar-se os meus funcionários, ok? Você não está fazendo mais que a obrigação da sua vida. Você não está fazendo mais que a obrigação. Mas às vezes nós queremos o quê? Justificar. Às vezes as más condutas que há em nós, nas nossas vidas, o pecado que está inserido dentro do homem, querendo de alguma forma merecer a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a benignidade do Senhor, nós queremos merecer de alguma forma. E nunca foi por conta disso, porque a glória ela é do Senhor. Deus, Ele continua querendo se mostrar Senhor e Deus. Que as coisas acontecem por causa dEle e para Ele, para a glória dEle. E quanto mais nós exercemos, queremos exercer na nossa força, quanto mais a glória de Deus se mostra, mais o Senhor Ele nos abençoa. É assim que acontece, porque a glória continua sendo dEle. Eu queria só ler alguns versículos com você, falando um pouquinho sobre essa graça de Deus, esse favor imerecido de Deus. Totalmente ao contrário dos méritos que nós estamos em busca, ou dos justificativas que nós temos em nossas vidas. Queria que você abrisse comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Paulo aos Efésios, capítulo 2. Do versículo 1. Até o versículo 10. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você nunca tenha entrado antes numa igreja evangélica e ouvido sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E eu tenho a convicção no meu coração que você não está aqui à toa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem algo a ministrar no seu coração e transformar a tua vida. E se você está aqui também e fala, pastor, eu estou aqui já há muito tempo. De repente é um dia de você fazer uma reciclagem na sua vida e ver se de repente você não está caindo no mesmo erro do passado. Eu tenho que fazer essa reciclagem na minha vida todos os dias. Todos os dias. Porque eu sou um ser humano e essa humanidade, a humanidade que há em mim, o pecado ainda reside nela. E se eu bobear, se eu vacilar, eu estou caindo nos mesmos erros do meu passado. Eu estou buscando os mesmos méritos que eu buscava no meu passado. Eu estou buscando as mesmas obras em detrimento de obter a bênção do Senhor por uma questão de merecimento. E nós temos que passar como cristãos por algumas reciclagens ao longo da nossa jornada. Então, se você está aqui pela primeira vez, ouça a palavra de Deus. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. E se você está aqui já há um tempo, permita, se você precisa, ser reciclado também nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas aqui começa a boa notícia. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E hoje é pela graça que vocês são salvos. Graça é favor imerecido de Deus. é um presente sem você merecer absolutamente nada. Nada. Você não precisa fazer absolutamente nada para merecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a salvação de Deus. E Paulo continua dizendo: pois ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus a glória dele. Versículo 8 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso, não adianta pensar que vem de nós, não. Não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Olha isso. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Aí ele explica para que servem as boas obras. Ele diz assim: pois somos obras-primas de Deus, ou feituras de Deus, criados em quem? Em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que ele de antemão planejou para nós. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento. E muito mais que isso, pela mudança de vida que adquirimos através do poder contido dela. A tua palavra é a verdade, Senhor. E, ó Pai, eu peço agora nesta manhã que o Senhor use a minha vida, use os meus lábios, use tudo que eu sou, para que a tua palavra seja bem ministrada, que as palavras toquem, a sua palavra toque os corações nessa manhã. Ó Deus, e que possamos ter pessoas aqui realmente te aceitando como Senhor e Salvador. Pessoas se reciclando e vendo e olhando para dentro de si mesmas e dizendo: eu preciso melhorar. Eu estou falhando, eu preciso melhorar. Pai, muito obrigado pela tua palavra e pela tua presença. Querido, às vezes nós vivemos uma vida muito mais mundana do que uma vida propriamente dita, uma vida cristã. E às vezes, sutilmente, nós estamos sendo inseridos no sistema desse mundo e buscando os méritos nas nossas vidas para justificar, muitas vezes, os nossos atos. Esses queridos que aqui estão, os batizando que aqui estão, eles têm entendido que a primeira coisa, eles têm entendido a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. A gente tem aqui desde jovens, não sei, 11 anos, é isso? 11 anos de idade, alguns adultos, alguns que demoraram um pouquinho mais para entender essa graça do Senhor. Talvez viveram uma vida inteira tentando viver essa vida de justificativa, tentando achar mérito em alguma coisa que justificasse ou que merecesse a bondade do Senhor. E às vezes nós conversamos, eu converso com várias pessoas, eu creio que a maioria dos pastores conversa com várias pessoas que se dizem assim: ah, eu não estou preparada ainda para o batismo, porque eu tenho que deixar muitas coisas. Como uma forma de achar que deve merecer a bondade de Deus. E nunca foi desse jeito. Na realidade, nós não temos um entendimento muito claro da graça de Deus. O amor de Deus, ele supera todo esse sentimento de merecimento. Quanto pior você está, maior será o perdão de Deus na sua vida. É assim que acontece. Onde abundou o pecado, a palavra diz que superabundou a graça de Deus. É assim que funciona. E não é o contrário, você deixar de sentir: ah, eu estou muito bem agora. Eu acho que esse é o momento realmente de chegar diante dos pés do Senhor. Ah, eu não tenho mais liberdade nem sequer de chegar e orar ao Senhor, tamanho aos pecados da minha vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Maior é o presente na sua vida. Maior é a graça de Deus na sua vida. Porque Ele quer se mostrar como o Senhor. Ele quer se assenhorar da sua vida. Ele não quer que você tenha domínio sobre você mesmo. O mundo prega assim. Mas a palavra de Deus vai totalmente ao contrário. Aquilo que o sistema prega, que o mundo prega. Deus não está buscando mérito nenhum, absolutamente nenhum em você. Às vezes, como eu disse no início, às vezes nós queremos nos justificar pelas obras das nossas vidas. Eu sou bom, sou um bom pai de família, vivo só para minha família. Ah, eu vivo só para o meu marido. Ah, eu sou um bom filho. Eu não uso drogas, eu não bebo, eu não fumo. Eu aviso meu pai e minha mãe quando eu estou para sair, onde eu estou. Ah, minha esposa sabe onde eu estou trabalhando, colocando o pão de cada dia na minha mesa. Está tudo bem. Tem algumas coisinhas, ainda não aceitei Jesus, mas eu sou bom o suficiente. Eu estou fazendo tudo de bom. Engano. Você está sendo o senhor da sua vida. Não tem diferença nenhuma de uma pessoa que peca ou não. Porque a única coisa que o Senhor quer dentro de você é ter a exclusividade da sua vida. Ele quer se assenhorar de você. Ele quer que a glória, tudo aquilo que você faz, não diga, eu fiz, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas diga, o que eu faço é para a glória de Deus. É o Senhor que tem me direcionado, é o Senhor que tem me dado sabedoria, é o Senhor que tem me projetado. Tudo o que acontece é por conta do Senhor. E é impressionante, queridos, que quando nós temos essa ideia, que quando nós absorvemos isso, nós vemos literalmente as mãos de Deus se movendo ao nosso favor. Coisas começam a acontecer que você jamais imaginava. Você vê propriamente dito os milagres do Senhor acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque não há mais nada de você mesmo em você mesmo. É Deus em você, por conta de você. Isso é graça de Deus. Não é por merecimento. E aí você fala, onde é que estão as obras em todas essas situações? As obras são importantes? São importantes. Mas Paulo deixa muito claro aqui em Efésios, que em Efésios 2:10, eu não esqueço esse versículo jamais, porque foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida no acampamento da APEC, acho que lá em 1986. E eles faziam nós decorarmos esse versículo a todo momento, que diz assim, Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Presta atenção, Paulo começa dizendo assim que somos feituras deles. Há uma grande diferença em sermos feituras, criaturas e sermos filhos. Todos nós, de alguma forma, fomos criados por Deus. Agora, para nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que entender claramente a obra do seu Filho Jesus Cristo, que a Bíblia chama do primogênito entre os muitos. E se nós não entendemos que nós precisamos de Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nunca tornaremos, de fato, membros da grande família de Deus. Vamos ser como criaturas quaisquer que tem aí. Com uma diferença de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não como filhos de Deus. Aí Paulo diz, somos feituras deles, criados em Cristo Jesus. Que é essa criação de Cristo Jesus? A paternidade de Deus, irmãos de Jesus, filhos de Deus. Aí sim vem as obras, aí somos o quê? Feituras deles, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Pelas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí vem nós, aí vem o nosso calcanhar de Aquiles na maioria das vezes. Porque às vezes nós como cristãos, nós não temos entendido as obras que Deus tem preparado de antemão para exercermos de uma forma na qual Deus gostaríamos que exercesse. Muitas situações são nos apresentadas todos os dias. Muitas obras Deus está nos chamando para serem feitas. Tantas situações que nós vemos que nós podemos intervir e fazer. Obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Para que praticássemos essas obras. As obras são importantes? Extremamente importantes. Mas não são elas que definem a sua salvação. Não é ela que define a paternidade de Deus sobre a sua filha como filho, sobre a sua vida como filho, mas sim a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. É isso que define. E se nós estamos aqui também como servos de Deus, e nós temos visto as obras que Deus tem preparado de antemão, e não temos nos atentado a isso, e não temos correspondido a isso, o Senhor nesta manhã também lhe chama a atenção através da sua palavra, para que possamos estar atentos como filhos amados de Deus, que já recebeu de alguma forma a graça de Deus, o perdão de Deus. Queridos, vocês estão iniciando essa vida hoje. Vocês estão tendo um entendimento já, que já vem há algum tempo, sobre a paternidade na vida de vocês. Vocês não fizeram nada para justificar isso e receberem esse presente que foi de graça para a vida de vocês. Agora eu tenho a certeza que, a partir desse momento, a partir desse ato, dessa celebração, muitas coisas irão mudar na vida de vocês. O Senhor vai preparar a obra para vocês, que vocês vão perceber e dizer: é, eu tenho que fazer um pouquinho mais. O Senhor está me chamando a amar. O Senhor está me chamando a ter misericórdia. O Senhor está me chamando a agir com graça, assim como Ele agiu comigo. Isso é termos o caráter de Cristo. Isso é termos o DNA de Deus Pai. A paternidade que nós temos através de Deus, exemplificada muito bem através do Seu Filho Jesus Cristo. Bondade, misericórdia e graça. Isso faz parte das boas obras a quais Deus, de antemão, preparou para cada um de vocês. Tenho a certeza e a convicção disso. Amém? É um novo dia. É um novo momento. É uma celebração maravilhosa. Amém? Vou convidar a igreja para ficar em pé. Eu vou pedir para que os batizando venham aqui à frente, por favor. Aleluia.